Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros pelo vozdecaxias.com.br. Tudo de bom para você por aqui. Edinho Soares, seu grande amigo, feliz da vida de estar mais uma vez junto contigo, junto com você, para que nós possamos conduzir mais uma de nossas programações. E nós já começamos, né, esta semana de um modo muito especial, um modo muito importante, um modo que você... tenho certeza vai gostar de ouvir, compreender, entender, e a partir da compreensão, do seu entendimento, a partir do momento que você colocar a sua mente nesse assunto, você vai ser uma pessoa mais participativa, você vai ser, com toda certeza, uma pessoa que vai estar mais conectada, mais focada, você vai ser uma pessoa que vai estar, né, com toda certeza, mais atenta a este formato de assunto, e a partir do momento quando você ouvir falar, né, quando for propagado para você na mídia, quando pessoas do meio, né, comentarem, ou até mesmo quando você ouvir através do rádio, dos meios de comunicação, algum comentário referente a esse assunto que nós vamos estar abordando hoje, você vai estar totalmente antenado e vai ser uma pessoa participativa, vai entender a importância desse assunto e tenho certeza que vai querer participar, ser participativo, democrático e mergulhar cada vez mais profundo no entendimento que esse assunto traz. Hoje nós vamos falar de plano diretor de cidades, né? O plano diretor, já ouviu falar sobre isso? Olha, vamos olhar o que o plano diretor aponta. Vamos observar o que o plano diretor nos traz. Vamos montar agora a comissão de análise, né, da atualização do plano diretor para os próximos 10 anos, 20 anos, tantos anos da cidade, né? Tem um período de leis que especifica de quantos em quantos anos haverá encontros, reuniões e formação de uma comissão para debater, né, mudanças, atualizações e aperfeiçoamento, né, de todo o plano diretor. Mas vamos falar em miúdos, né? Vamos trazer na prática esse assunto, vamos começar a compreender. As cidades, né? As cidades, elas não se estruturam ou não crescem demograficamente, né, de forma demográfica, ou elas não se arranjam a partir de achismos. Antigamente era, né? Antigamente, muito tempo atrás, era desenfreado, desorganizado, não se tinha um critério de organização, de ocupação do solo, e a coisa era meio deixada de lado. Ainda é, nós temos uma fragilidade muito grande quanto a uma fiscalização eficiente nos municípios, né? Os municípios têm uma deficiência muito grande quanto a essa questão de fiscalizar, né, o andamento, o crescimento demográfico, a ocupação das regiões, mas a partir de um determinado momento começa a se pensar pelo Ministério das Cidades, né? Começa a se pensar que as cidades têm de ter um arranjo, elas têm que ter um planejamento. E esse planejamento também, ele passa a ser a chave para que, por intermédio dos ministérios das cidades, o próprio ordenamento federal possa estar entendendo e acompanhando e sabendo qual é os planos que a cidade tem, qual é a organização, seu arranjo, o que as leis apontam como direcionamento de crescimento, de ocupação de solo, de áreas de preservação, de sítios arqueológicos, de locais de aquíferos, né, que são destinados à reservação de águas para que possa abastecer o saneamento, né, aonde que vai ser os locais para ocupações de zoneamentos industriais, zoneamento residencial, classe 1, classe 2, classe 3, né? Aonde vai ser o limite da área urbana, aonde que vai ser o limite da área rural, o que se pode fazer no rural, o que não se pode fazer, o que se pode fazer na região urbana, o que não se pode fazer, como estrategicamente vamos permitir o crescimento da cidade, a evolução da cidade, como é que nós vamos estar tudo isso, né? Esse é o plano diretor das cidades, né? Então, a partir do momento que você tem o plano diretor e por intermédio do plano diretor, você pode acessar os recursos federais, porque quando um determinado setor na esfera pública federal, você for encaminhar um pedido, né, de repasses financeiros, você for fazer um encaminhamento para poder estar envolvido em um programa federal, tecnicamente eles vão pedir o seu plano diretor, né? Então, o município, traga para nós o plano diretor atualizado para nós poder entender se o que nós vamos ofertar para vocês pode ser ofertado e para que área vai ser destinado, para que haja uma fiscalização, né? Haja uma fiscalização. Você já parou para ver na tua cidade que tem locais que as pessoas querem construir uma indústria e por vezes as pessoas dizem assim, olha, aqui não pode construir indústrias não. Aqui é uma área residencial, indústrias têm que ser construídas para tal local. Ah, não, não. Você quer construir uma casa lá na região industrial, lá no bairro industrial? Lá não pode, lá é só um local de indústrias, é um complexo industrial. Geralmente, de forma estratégica, através de um plano diretor, ele tem que ser estrategicamente colocado aonde tem rodovias largas, né? Rodovias estaduais, próximo de rodovias federais, ou um acesso muito amplo para poder escoar toda a produção. Porque lá vai ser uma zona de ruído, de impacto, vai ser uma zona que vai ter que ter maior atenção quanto ao manejo de resíduos, tanto resíduo sólido quanto de água, né? O manejo pluvial das águas tem que ser diferenciado, o manejo do esgotamento sanitário por causa de riscos de produtos químicos. Então tudo tem que haver um plano, tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um planejamento. É como se nós fôssemos falar com um engenheiro e um arquiteto para planejar a tua casa. Aí o arquiteto, né, e o engenheiro, eles vão estar observando mediante as tuas necessidades familiares, né, ou mediante os integrantes da família, e a partir de um conjunto de necessidades e avaliações que eles fazem, estipulando, né, eles vão apresentar para você. Olha aqui, ó, nós observamos que a casa, que o que você precisa ter é assim, a casa com as necessidades que você vai ter é assim, mediante tua renda, mediante o crescimento da tua família, a idade familiar, a ocupação da área que você tem, o relevo da área que você tem, a qualidade, a competência do solo, né? A qualidade, que eu quero dizer para você, o formato do solo, se ele é rochoso, ele é mais terroso, se o terreno é nivelado, se o terreno não é nivelado. Então eles vão fazer um planejamento, né? Ele vai apresentar para você, ó, então o plano de moradia teu é esse. E a partir desse plano, né? A partir desse plano você vai fazer com esse engenheiro os ajustamentos. Claro que o plano diretor de uma cidade, ele é muito mais amplo, ele tem que ser alicerçado num camalhaço, né? Num camalhaço de leis e regulamentos que começam lá de cima, das estruturas federais, passa pelos estados e depois chega nos municípios. Mas é a partir dele, né, que norteará os zoneamentos e vai fazer a direção, direcionará a cidade para os seus crescimentos. Exemplo, vamos parar para analisar. Um plano diretor vai estipular aonde serão construídos, para que direção da cidade os novos loteamentos. Um novo plano diretor de uma cidade vai definir aonde vão ficar e o tamanho que tem que ser a reserva de área para os espaços públicos, para as áreas de preservação permanente, os locais históricos, os locais de preservação, os sítios arqueológicos, né, que existem nas cidades. A sua cidade tem sítio arqueológico? Aqui onde eu resido, em Caxias do Sul, tem os sítios arqueológicos, áreas de preservação, os locais de mananciais, né, aonde eles vão ter. Então, assim, nós temos aqui os mananciais. Vai ser autorizado a construção de alguma moradia nessa área? Não pode. Nós vamos prever algo de ocupação para crescimento nessas regiões? Também não, não se pode. Então o plano diretor vai trazer as definições de tudo isso, tá entendendo? E por que nós estamos trabalhando esse assunto agora? Porque está chegando o período em que cidades estão trabalhando para a renovação dos seus planos diretor. E Caxias do Sul também está trabalhando esse conceito. Já foi montado dias atrás a comissão aonde participa, né, integrantes do setor público junto com integrantes da sociedade civil, pessoas que fazem junto com o conselho, né, o conselho, para poder trabalhar, né, as mudanças, alterações, visando, claro, não alterações gritantes, mas uma atualização do plano diretor da cidade. E aí o que o plano diretor vai atribuir? Vai atribuir a verticalização, qual é a altura máxima dos prédios permitidos para a cidade, quantos metros quadrados poderá ter uma determinada empresa, como é que eles vão classificar as zonas industriais, zona 1, zona 2, zona 3. Então vamos fazer tudo isso. E o objetivo, depois que o plano diretor, o primeiro, já está formado, já está perto, né, já está confeccionado, é mediante com o passar dos anos fazer a atualização. E eu digo para você que é muito importante atualizar os planos diretores mediante períodos temporais. Porque você pode observar as métricas da cidade, a evolução, comparar o plano diretor antigo, observar o quanto que a cidade se direcionou e evoluiu e quais serão as mudanças necessárias e os ajustes a serem firmados para o novo plano diretor. Porque acontece uma coisa, é muito bonito nós falarmos aqui em plano diretor, né? Parece que as cidades estão 100%. Não, gente, muitas cidades não crescem dentro da previsão, outras cidades ocorrem ocupações irregulares de solo, outras localidades que são locais de zoneamento, alguém dá um canetaço, sai lá em uma empresa, uma área industrial, e tudo isso vai, né, alterando o plano diretor. Por vezes também áreas que são denominadas para um determinado ideia de zoneamento, há uma pressão política muito forte, e essa pressão política democrática, né? E através dos arranjos efetua alterações. Então nós vamos alterar o seguinte: aqui era um bloco de residência de zoneamento de bloco de residencial 2. Nós vamos permitir então que seja um, que seja construído casas mediante a tais alturas. Então sempre há momento para que haja então a revisão e a elaboração. E o plano diretor também vai pegar os índices mais atualizados de crescimento demográfico da cidade. E a partir desses índices vai conseguir ter uma radiografia das necessidades sociais, né? Da necessidade que tem de investimentos em tais regiões, de melhorias em tais determinados locais, olhar os pontos mais fragilizados e mais fragmentados da cidade para compreender as necessidades de futuros investimentos que serão feitos nos municípios, tá? E o que é interessante destacar? Antigamente havia, né, Um pensamento de crescimento expansionista. O que é o crescimento expansionista? As pessoas gostavam de pegar os planos diretor e começar a delimitar áreas de zoneamentos, sempre espraiando-se do centro para a periferia, cada vez mais longe. É como se fosse mostrar que a cidade estava crescendo, inchando. Isso gerava loteamentos, geram negócios e geram mais IPTU para o caixa de uma prefeitura. É um magnífico olhar você começar a fomentar o desenvolvimento da cidade, fazendo com que a cidade, nos solos que tem, né, a viabilidade técnica para isso, serem ocupados e a cidade crescendo. Muito bonito. Mas agora os conceitos estão mudando. Cidades inchadas, cidades grandes, elas estão trazendo um vetor totalmente diferente das reais necessidades de cidades compactas e efetivas. O que eu quis tentar dizer com isso nessa frase? Que as cidades mais longas estão gerando mais engarrafamentos, estão gerando mais custos de quilometragem para coletas de lixo, elas geram também mais custos para a movimentação dos aparelhos públicos. Você imaginou uma escola no interior e lá no interior não tem professores, né? E você tem que pegar e gastar quantos, né, com custos de difícil acesso para que aqueles professores possam ir até aquela escola, dar aula tão longe, né? Agora você imagine uma UBS operando, né? Você imagine agora para poder ofertar a manutenção desses aparelhos públicos que estão a uma distância longínqua do centro. Então qual que é o objetivo? O que as cidades estão trabalhando? As cidades estão entendendo que por vezes, serem compactas, serem pequenas, né? Serem cidades bastante próximas e não como a sua demografia densa, elas se tornam cidades mais efetivas. Evidentemente que o quê? Nós temos que entender que quando você fala de uma área, um prédio grandioso, um prédio, né, que ele possui determinada verticalidade, passou, vamos dizer, 20 andares, 30 andares, ele vai necessitar de estruturas bem diferentes de drenagem pluvial, de saneamento, ele vai demandar uma infraestrutura bem mais robusta no solo do que um prédio de 5 andares e 3 andares. Mas, por vezes, é melhor você trabalhar o fomento, né, e a mudança dos equipamentos próximos aos grandes lados do centro, preservar as pessoas muito próximo, para que as pessoas também não precisam fazer longos deslocamentos para ter acesso a uma série de serviços. Você já imaginou se você mora, né? Talvez você mora em prédio, vai ficar mais fácil você entender. Mas vamos supor que você mora em um bairro. Quanto você vai ter que se deslocar para ir naquela determinado estabelecimento comercial que fica a uma certa distância lá na região central? Quanto de tráfego de trânsito você vai se deslocar? Quantos semáforos você vai ter que cruzar? Quanto de combustível você vai ter que gastar. E ainda você vai entrar nas estatísticas da segurança do trânsito. Poderá ocorrer, não, a gente não quer que isso ocorra, mas pode ser que você ocorra sinistros e situações que possam fazer com que você tenha um acidente. Não é o que a gente quer, mas está na estatística. A partir do momento que nós estamos vivendo, nós estamos dentro, né, de uma determinada estatística. Então, o que acontece? O projeto, agora, as revisões que estão sendo trabalhadas, são cada vez mais desenhando cidades mais compactas, com energia limpa, energia renovável e cada vez mais com qualidade, né? Com qualidade, uma cidade que traz efetividade na sua coleta do lixo, efetividade no atendimento dos seus serviços, áreas verdes com maior arborização e um sistema de manejo pluvial cada vez mais eficiente. Só para você ter uma noção, tem áreas, né, que estão sendo trabalhadas, já tem projetos de trabalho para isso, que eles estão criando praças onde ao entorno dessas praças é formados, né, pela própria permeabilidade do solo, locais permeabilizantes com tanques submersos embaixo, aonde quando chove as águas são direcionadas e captadas por essas localidades pela chuva e pela coisa, e eles criam embaixo um tanque de água que amortece a velocidade da água, retém por vezes a água em determinada quantidade, que servirá posteriormente para o regamento dessas próprias plantas, né? Dali do próprio parque que ali tem, ou até mesmo de transportar essas águas para os locais para poder atender as mais variadas necessidades dentro daquela cidade, podendo ser direcionada para parques, para jardins, para local onde exige, né, muitas vezes o manejo com a terra pela própria Secretaria do Meio Ambiente de compostagem, e essa água tem que ser toda hora regada, e não vamos regar com água potável, vai ser regada com esta água, né, esta água, todas essas plantas. Então tem diversos outros incrementos que eu posso estar falando, as paradas inteligentes, paradas com placas solares conectadas com Wi-Fi para proporcionar conectividade pelo Wi-Fi, para que as pessoas possam ter na palma da sua mão conectado ao telefone, saber o horário dos ônibus, o horário que o ônibus está vindo, os próprios ônibus com o sistema de monitoramento de câmeras. Então tem diversas coisas aqui. Se nós fôssemos falar, nós íamos precisar de um programa específico para isso. Então, para você entender, tá? Você hoje teve um encontro muito forte, né, com essa questão, né, do plano diretor das cidades. Você está sabendo que exemplo de cidades como Caxias do Sul está trabalhando para isso, e já está se desmistificando esse conceito de cidades demográficas inchadas, aonde encarece cada vez mais, né, os custos de asfalto, os custos de manejos pluviais de água, cada vez mais o encarecimento de custos de manutenção. Então estão passando a entender que cidades mais compactas, mais harmônicas, é onde nós vamos ter acesso à água tratada, saneamento, iluminação, linhas de ônibus mais efetivas e mais curtas, e vamos ter posto de saúde, creche, vamos ter condições de ofertar esses aparelhos de serviços para a comunidade. Que quanto mais nós incharmos a cidade, mais extensiva vamos criar, mais distância vamos criar de ligação em determinados centros, e mais difícil vai ficar. Aí você vai me dizer, então tu quer aqui complementar de que não podemos deixar Caxias do Sul crescer? Não é isso. Mas nós temos que trabalhar um plano diretor que traga um ordenamento de viés para esta questão. E depois, daqui 10 anos, se faz uma análise, né, de quanto a cidade avançou, quantos os índices, né, se modificaram, quanto que ela teve a crescimento em determinadas áreas, e atender novamente as suas necessidades, que o novo plano diretor vai ajustando e vai apontando como deficiências, né? E isso é pensar fora da caixa, e isso é abraçar conceitos mundiais de cidades compactas e inteligentes. Saber desenhar uma cidade onde as pessoas não precisam cruzar o município, perder 2 horas no trânsito, entrar em engarrafamentos para poder trabalhar ou apenas comprar um pão, é criar, sim, uma centralidade, né, nos próprios bairros. Um outro conceito muito interessante, que aqui não deu tempo de pautar, é a questão dos zoneamentos de serviços, né? Isso é um assunto que eu pautava na época do rádio, em 2013 eu já falava desse assunto, no qual nós não devemos somente centralizar num ponto, mas nós devemos criar zoneamentos aonde o plano diretor estimule a prosperação dos comércios, né, o atendimento das necessidades para que as pessoas não precisam se deslocar de grandiosas distâncias para ter acesso aos serviços, que os serviços podem ficar bem próximos das moradias em locais compactados, inclusive com shoppings, né, a ideia de shoppings, a ideia de salas de dentistas, advogados, tudo por um zoneamento, criar zonas aonde o plano diretor é quem dirige tudo isso, tá bom? Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Muito obrigado você que acompanhou até esse momento. Foi um prazer imenso estar junto com você e até o nosso próximo programa. O nosso próximo programa nós vamos falar de comunicação pública versus fake news na era digital. Um programa no qual vai ser muito gostoso de trabalhar também com vocês, porque é um programa que a gente domina, né? Onde nós trabalhamos na área da comunicação, somos responsáveis por passar a comunicação para a população, uma comunicação institucional, diga-se de passagem, e eu vou explicar esse conceito para você logo após, no próximo programa. Um grande abraço para você, tudo de bom, tchau, tchau.